Deus abençoe ricamente a vida de vocês. Quero convidar você a abrir sua Bíblia ou acessar o seu dispositivo. 1 João, capítulo 1. Para a nossa reflexão dessa manhã, eu quero ler os versos 5 a 10. Nós começamos uma exposição dessa pequena carta, essa série de três cartas que o João escreve, primeira, segunda, terceira João, mas o nosso foco é olhar para essa primeira carta, primeira João, e o tema dessa série é álbum de família. Isso porque nós encontramos aqui em 1 João o que significa ser cristão, o que significa ser família de Deus. Nós podemos dizer então que 1 João é o álbum de fotografia da família de Deus. Nós temos aqui muitas coisas preciosas, nós estamos então a cada domingo olhando para cada uma delas, refletindo sobre cada uma delas. Hoje eu quero conversar com vocês sobre como ter comunhão com Deus. Como ter comunhão com Deus. Nós vamos encontrar aqui nessa sessão, do verso 5 ao verso 10, João nos falando acerca de como nós temos e devemos ter a nossa comunhão com Deus. Eu vou ler a nova versão internacional, que é a versão que nós temos utilizado aqui nos nossos cultos, mas não traz nenhuma dificuldade você acompanhar na sua versão, se ela for diferente dessa, porque o texto é o mesmo, a compreensão do texto é a mesma. Esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz e nele não há treva alguma. Se afirmamos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se afirmamos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. E se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra e que o Espírito Santo de Deus agora aplique essa palavra aos nossos corações. Meus irmãos, nós encontramos João aqui logo no início dessa carta, afirmando que um dos principais objetivos da mensagem cristã é que eu e você possamos entrar na comunhão chamada apostólica, ou seja, a comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Perceba aí, verso 3, logo na abertura da sua carta, João dizendo: nós lhe proclamamos o que vimos e ouvimos, para que vocês tenham comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho. João está dizendo então que a comunhão com Deus, a comunhão com o Filho, com o Espírito, ela é então o cerne, ela é então o centro do que significa então ser cristão. Ser cristão não é, na sua essência, um conjunto de normas, de regras. Ser cristão não é aquilo que pode ou não pode fazer. Ser cristão não está relacionado a cumprir um conjunto de rituais. Pelo contrário. Ser cristão significa empreender uma caminhada de comunhão pessoal com o Deus vivo. É isso que significa ser cristão. Mas antes de entrarmos nesse processo, antes de empreendermos então essa caminhada de comunhão com Deus, João deixa claro que a comunhão com Deus não é uma questão de nós nos tornarmos agora camaradas com o cara lá de cima. Não. João começa afirmando que Deus é absolutamente santo. Olha o que ele diz no verso 5. Essa é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz e nele não há treva alguma. Embora o termo luz também seja aplicado à sabedoria, entendimento, fica muito claro aqui que João está dizendo que Deus é luz, afirmando acerca da sua santidade. Deus é santo, e nele não há treva alguma. Para que possamos então ter uma comunhão genuína com Deus, verdadeira com Deus, profunda com Deus, nós devemos andar na luz, como Ele mesmo está na luz. A questão é que é muito fácil para a gente alegar ter comunhão com Deus, mas estar enganado ou estar enganada. É muito fácil. É muito fácil dizermos, olha, eu estou com Deus, eu estou caminhando com Deus, eu estou em comunhão com Deus, mas estarmos enganados acerca disso. João tem como objetivo escrever essa carta para refutar a afirmação de alguns falsos mestres que estavam se levantando no meio da igreja, que afirmavam ter comunhão com Deus, mas obviamente que as alegações deles eram, obviamente, falsas. Evidentemente falsas. Havia nos dias de João, como há também até hoje, o perigo de nós professarmos a nossa fé, alegarmos conhecer Deus, mas estarmos enganados. Em alguns casos, há pessoas que estão sinceramente enganadas. São até sinceras naquilo que elas estão fazendo, mas estão enganadas. Acham que têm comunhão verdadeira com Deus, mas na verdade não têm. Porque João deixa muito claro, Deus é luz, Deus é santo, e nele não há treva alguma. A mensagem que João está trazendo para nós aqui é para que eu e você possamos ter comunhão com um Deus santo. Nós não devemos andar nas trevas, mas nós devemos andar na luz. E como isso acontece? Como isso se dá, então? Como eu e você podemos e devemos, então, andar na luz? Algumas coisas que eu quero compartilhar com você. A primeira delas, para ter comunhão com Deus, em primeiro lugar, nós devemos reconhecer que Ele é absolutamente santo. Absolutamente santo. Perceba, João escreve, essa é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e nele não há treva alguma. Observe duas coisas aqui. A primeira delas é que, para ter uma comunhão com Deus, nós devemos começar com aquilo que Deus revelou acerca de si mesmo, na sua palavra. Nós devemos começar com a revelação autorizada que Deus fez sobre si mesmo. João não começa aqui dizendo que ele estava apresentando aos seus leitores as suas especulações acerca de Deus, aquilo que ele achava como Deus deveria ou poderia ser. João diz, a mensagem que eu estou anunciando para vocês, eu ouvi do próprio Cristo. A mensagem que eu estou dizendo e trazendo para vocês, é uma mensagem que me foi dada pelo próprio Senhor Jesus. João não lança aqui uma ideia acerca de Deus, para que a partir dessa ideia, os seus leitores pudessem pensar ou discutir acerca de quem Deus é. Não. João diz, nós ouvimos diretamente de Jesus e agora nós estamos anunciando a você. Não era ali um ponto de discussão, era um pronunciamento autorizado. Eu ouvi de Jesus e eu estou agora trazendo para vocês. Deus é santo. Deus é luz. E para que eu e você possamos ter comunhão com Deus, nós devemos começar a pensar e a refletir acerca da revelação que Deus faz de si mesmo na sua palavra. Veja, João não começa apontando ou mostrando a necessidade dos seus ouvintes. João não discute se eles podem estar sofrendo. João não traz uma mensagem que os ajudará a ter uma vida familiar mais feliz, de mais harmonia. João não começa apresentando uma mensagem como ter uma vida pessoal mais bem-sucedida, não. O que João faz aqui é começar com Deus e nos colocar face a face com esse Deus. E perceba, João não começa com o amor de Deus, mas João começa com a santidade de Deus. Haveria de se esperar que o apóstolo do amor começasse dizendo que Deus é amor. Mas não. João começa com a santidade de Deus. Depois do versículo 3, sobre ter comunhão com Deus, era de se esperar então que João dissesse assim: olha, para ter comunhão com Deus, você precisa saber que Deus te ama muito, não é? Mas ele não faz isso. João começa dizendo: para que você possa ter comunhão com Deus, você precisa entender que Deus é santo e nele não há treva alguma. Deus é luz. Quais as implicações disso? Por que que João está dizendo aqui que Deus é luz, que Deus é santo? Martin Lloyd-Jones, quando faz uma análise desse texto, ele vai nos apresentar pelo menos 4 coisas. Por que que nós devemos sempre começar com Deus? E Lloyd-Jones vai dizer que o nosso principal problema é o egocentrismo, ou seja, nós chegamos à fé em Deus, à fé em Jesus, mas na verdade o fazemos muitas vezes para que as nossas necessidades sejam atendidas. O que é que eu vou ganhar com isso? Eu vou ter então supridas as minhas necessidades. Eu não estou feliz, então Deus pode me tornar feliz. Eu procuro algo que eu não tenho, mas que eu quero, que eu desejo, que eu busco, e Deus pode me dar. Como o cristianismo, então, muitas pessoas chegam até Deus, chegam até Jesus, tentando responder essa pergunta: como o cristianismo pode ajudar, então, com os meus problemas e com as minhas necessidades? Mas o problema é que, quando a gente faz isso, a gente está, na verdade, buscando atender ao nosso principal problema, que é exatamente o nosso eu. Nós somos egocêntricos, e esse é o nosso grande problema. E Lloyd-Jones diz que abordar então a fé cristã sobre essa perspectiva, ele vai dizer que a primeira resposta então do Evangelho sempre pode e com efeito ser colocada dessa forma: esqueça de ti mesmo e contemple a Deus. E ele acrescenta dizendo que o caminho para ser liberto do egocentrismo é estar na presença de Deus. Porque na verdade, meus irmãos, o mundo não é sobre mim, não é sobre você. Nós não somos o centro do universo. Na verdade, tudo começa em Deus. Ele é o centro de todas as coisas. Aliás, eu lembro e fiz questão de trazer o texto de Rick Warren no seu livro Uma Vida com Propósitos. Talvez alguns de vocês já tenham lido. Um livro muito especial, se tornou um best-seller com mais de 15 milhões de exemplares vendidos. E Rick Warren começa exatamente falando sobre isso. O livro é uma espécie de devocional de 40 dias, onde você lê um capítulo por dia. E Warren começa o seu primeiro capítulo falando exatamente isso. Eu queria ler para você. Ele vai dizer assim: tudo começa com Deus. Tudo começa com Deus. Você não é o foco. O propósito da sua vida é muito maior do que a sua realização pessoal, a paz de espírito ou mesmo a felicidade. É muito maior do que a família, a carreira ou mesmo os mais ousados sonhos e ambições. A vida e todas as criaturas estão na mão de Deus. Ele é quem mantém todas as pessoas com vida. Você não descobrirá o sentido da vida olhando para dentro de você mesmo. Você não pode chegar ao propósito da sua vida concentrando-se em você mesmo. Você deve começar com Deus, o seu Criador. Você só existe porque o Senhor deseja que você exista. Você foi feito porque Deus e para Ele, e até que você compreenda isso, a sua vida jamais fará sentido. Somente em Deus descobriremos a nossa origem, a nossa identidade, o nosso significado, o nosso propósito, a nossa importância e o nosso destino. Todos os outros caminhos levam a um beco sem saída. Você foi feito por Deus e não o contrário. Viver quer dizer deixar Deus usá-lo para os propósitos dele e não você usar Deus para os seus propósitos particulares. A obsessão consigo mesmo, nesses assuntos, conduz a vida a um final trágico. Atentar para Deus leva-nos a uma vida livre e abundante. Concentrar tudo em nós mesmos jamais desvendará o propósito da nossa vida. Ser bem-sucedido e cumprir o propósito de vida são coisas absolutamente distintas. Autoajuda não é, em absoluto, uma ajuda. O autossacrifício é a maneira, ou a minha maneira, de se encontrar o seu verdadeiro eu. O modo mais fácil de descobrir o propósito de uma invenção é perguntando ao inventor. Descobrir o propósito da sua, propósito de como a sua vida funciona, acontece da mesma maneira. Pergunte a Deus. O Senhor não nos deixou às cegas para ficarmos questionando e conjecturando. A sabedoria de Deus trata profundamente dos seus propósitos, e não sendo a sua mensagem recente, e sim a mais antiga, o que Deus determinou como o meio de aflorar o melhor de si em nós. Deus não é apenas o ponto de partida da nossa vida, Ele é a fonte dela. Para descobrir o seu propósito de vida, você deve recorrer à palavra de Deus e não à sabedoria do mundo. Edifique a sua vida sobre verdades eternas e não sobre psicologia popular, histórias inspiradoras e estímulos para alcançar o sucesso. É em Cristo que descobrimos quem somos e o propósito da nossa vida. E muito antes de termos ouvido falar de Cristo e de termos alcançado nossas esperanças, os seus olhos já estavam sobre nós. Ele já havia planejado para nós uma vida gloriosa, parte do projeto soberano de que Ele está operando em todos nós. Você descobre a identidade e o propósito no relacionamento com Jesus Cristo. Deus já pensava em você muito antes de você pensar a respeito dele. O propósito determinado por Ele para a sua vida é anterior à sua concepção. Ele planejou isso antes de que você existisse e sem a sua contribuição. Você pode escolher a carreira, o cônjuge, os passatempos e muitas outras coisas na vida, mas não pode escolher o seu propósito. O seu propósito de vida encaixa-se em outro propósito muito maior e cósmico que Deus planejou para a eternidade. Porque sem Deus, a vida não faz sentido. E é isso que João está fazendo aqui na sua primeira afirmação acerca de Deus. Olhe para Deus. Para termos comunhão verdadeira com Deus, precisamos começar em Deus. E para começarmos em Deus, precisamos nos lembrar e nos focar na sua santidade. Eu tenho visto e acompanhado alguns movimentos de crescimento de igreja. Em alguns contextos a gente fica às vezes até muito impressionado, como do ver algumas igrejas que crescem rapidamente, assustadoramente. E muitas vezes a gente é tentado a tentar imitar esses processos, esses crescimentos, mas o que eu tenho visto é que em muitos desses processos de crescimento de igreja, Deus deixou de ser o centro de todas as coisas, onde as pessoas passaram a ser o centro de todas as coisas. Alguns desses gurus hoje de crescimento de igreja, começaram a tratar as pessoas como consumidoras religiosas. Eles vão até as pessoas e perguntam: o que é que você gostaria que acontecesse numa igreja? Como é o culto? De que forma que ele tem que ser? E aí as pessoas dizem: olha, eu gostaria que a igreja fosse um lugar agitado, animado. E aí o culto vira um entretenimento, vira um show, com o propósito apenas de motivar as pessoas, envolver as pessoas. Alguns querem aprender sobre como ter famílias felizes, alcançar o sucesso na sua vida profissional, como se recuperar de um divórcio, como tratar as questões relacionadas aos vícios, às drogas. E aí cada um então vai buscando a igreja apenas o atendimento das suas necessidades, daquilo que ele quer, daquilo que ele deseja. Alguns pastores se transformaram em coaches, com técnicas, e a cada semana ele dá uma pílula para que as pessoas que estão ouvindo a sua mensagem sejam motivadas, e essa pílula só dura 6 dias, porque aí no 7º dia ele volta novamente para receber mais uma pílula, mais uma dose. E semanalmente então as pessoas vão recebendo as suas doses. Mas para isso a mensagem precisa ser uma mensagem que não confronte. Falar sobre santidade de Deus, falar sobre pecado, falar sobre ira, falar sobre julgamento de Deus, opa, tira isso da lista, porque isso não pode ser mais pregado na igreja. Não é uma mensagem que atrai, não é uma mensagem que chama as pessoas, e nós precisamos ter uma mensagem que atrai as pessoas, que chamem as pessoas, porque nós queremos ver multidões. Alguns pastores se tornaram contadores de histórias, piadistas. Eu não estou dizendo que recursos como esse não possam ser utilizados. Eu não tenho esse perfil, não é o meu perfil ser um contador de história, ser um piadista, mas em alguns contextos a gente percebe que a mensagem se transformou apenas nisso. Questões polêmicas, não, pastor, não pregue sobre essas questões polêmicas atuais, porque isso vai dividir, isso vai espalhar as pessoas. Em muitos desses contextos, alguns desses líderes e pastores se tornaram, na verdade, comerciantes de igreja, onde a igreja ela é desenhada para atender a necessidade dos seus consumidores. E o resultado, embora em alguns contextos seja um crescimento incrível, mas a pergunta é: será que as pessoas têm ficado cara a cara e frente a frente com um Deus que é santo? Um Deus que é luz e que nele não há treva alguma? João diz, meus irmãos, para nós que se nós temos comunhão com Deus, nós devemos começar com a revelação que Deus faz acerca de si mesmo e não com a gente mesmo. A segunda coisa aqui é que para que eu e você possamos ter comunhão com Deus, nós devemos começar então com a sua santidade. Esses mesmos comerciantes de igreja hoje em dia diriam: não pregue sobre a santidade de Deus, porque isso não vai vender, isso não é popular. Se você quer atrair as multidões, comece dizendo: Deus é amor, porque todo mundo quer ouvir isso. Mas João começa dizendo: Deus é luz. Como eu disse, luz nas Escrituras pode se referir tanto à fonte de conhecimento, iluminação, orientação, mas no caso aqui, João está falando sobre a santidade de Deus. E a indicação que ele faz através de uma explicação negativa, porque ele diz: e nele não há treva alguma. É exatamente essa conotação que Jesus traz para nós lá em João capítulo 3, verso 19, o Evangelho de João, quando ele diz: este é o julgamento, A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. E você pode perguntar então, por que que João começa com a santidade de Deus? Por que que João não começa com o amor de Deus, já que o amor de Deus é convidativo? Bem, se você começar com a santidade de Deus, ou se você não começar com a santidade de Deus, você nunca vai entender o plano de salvação de Deus por meio da cruz de Cristo, porque se Deus é apenas amor, a cruz é desnecessária. Se Deus é apenas amor, não haveria necessidade de Cristo morrer na cruz. Bastaria Deus dizer, estão perdoados todos os pecados de toda a humanidade, em todos os tempos, em todas as épocas. Ponto. Mas Deus é santo. E nele não há treva alguma. Para que eu e você pudéssemos ter comunhão com Deus, era necessário que nós fôssemos regenerados, santificados, transformados, porque nós, pecadores, estávamos inacessíveis à presença de Deus, estávamos separados de Deus, estávamos excluídos da glória de Deus, porque Deus é santo e nele não há treva alguma. E se a gente começa com o amor de Deus e não com a santidade, o sacrifício de Jesus se torna desnecessário. Segundo, quando a gente começa com a santidade de Deus, isso expõe então todas as falsas alegações do que é ou do que significa ter comunhão com Deus. Há muitas pessoas que dizem, não, eu estou com comunhão com Deus. Mas o seu parâmetro, aquilo que eles estabelecem como o que é ter comunhão com Deus, o que significa ter comunhão com Deus, a sua imaginação, aquilo que a sua imaginação aponta. A verdadeira comunhão com Deus é com um Deus santo. Um Deus santo. A terceira coisa, meus irmãos, começar com a santidade de Deus nos salva do perigo de culpar Deus diante das angústias, dos tempos de angústia da nossa vida. Porque quando eu penso na santidade de Deus, quando eu enfrento as situações da vida, as lutas e as dificuldades, meu coração normalmente é propenso a perguntar, por que que Deus está permitindo isso? Por que que Deus está deixando que isso aconteça na minha vida? Eu não mereço isso. Mas quando eu olho para a santidade de Deus, quando eu penso na santidade de Deus, eu vou entender que o que eu mereço é nada além do que a ira de Deus sobre mim, porque Deus é santo. E eu vou entender então que por causa da sua santidade, o que eu merecia é aquilo que eu não recebi, porque a única coisa que eu mereço é a ira de Deus, é o julgamento de Deus, por causa da minha pecaminosidade. Por último, começar com a santidade de Deus, é o único caminho, meus irmãos, para que a gente possa desfrutar da verdadeira alegria. É fácil termos uma falsa sensação de paz e de alegria na nossa vida, quando nós estamos nos relacionando com um Deus que é amigável. O problema de muitas pessoas hoje é que elas estão rebaixando Deus ao nível do homem. Alguns chegando a dizer que nós somos o ponto fraco de Deus. Deus precisa de nós. E quando nós fazemos isso, nós rebaixamos Deus ao nível do homem, mas se você quer entrar na comunhão com Deus e desfrutar da paz e da alegria, isso vem através do fato de que você traz ao seu coração a convicção de que agora você foi reconciliado com Deus, com esse Deus que é absolutamente santo. ao hino que nós cantamos, que diz, né? Eu perdido pecador, longe do meu Jesus, já me achava sem vigor, a perecer sem luz, meu estado Cristo viu, dando-me sua mão e salvar-me conseguiu da perdição. Cristo me amou e me livrou, o seu imenso amor me transformou, foi seu poder, o seu querer, sim, Cristo Jesus, meu Salvador, me libertou. E quando nós entendemos isso, então, não há como o nosso coração não ser regado e transbordado com a verdadeira paz e a alegria que vem do fato de agora nós sermos reconciliados com esse Deus Santo. Mas essa reconciliação se deu através do sangue de Jesus Cristo, que foi vertido lá na cruz do Calvário. Então ele diz, para que eu e você possamos ter comunhão com Deus, nós devemos reconhecer que Ele é absolutamente santo. Mas ele diz também, meus irmãos, que para que tenhamos comunhão com Deus, a gente não deve andar em trevas. Não devemos andar em trevas. João, claro, está escrevendo aqui contra as falsas alegações, como eu disse, de alguns falsos mestres que se levantavam na igreja. Por isso que ele vai dizer, se dissermos, como ele vai dizer no verso 6, no verso 8, no verso 9, João vai refutando em cada uma delas. Por exemplo, no verso 6 ele diz, se afirmarmos que temos comunhão com Deus, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. João está refutando aqui então essas ideias desses falsos mestres que estavam surgindo no meio da igreja. Novamente no verso 8 ele vai dizer, se afirmamos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos, a verdade não está em nós. E também no verso 10 ele diz, se afirmamos que não temos cometido pecado, nós fazemos de Deus um mentiroso, e a sua palavra não está em nós. E andar aqui, o termo que João usa, né? Ele vai dizer isso, né? Mas andamos nas trevas. Depois ele também vai dizer, principalmente no verso 6, quando ele diz isso, implica a caminhada, o teor geral da vida de alguém. E João vai dizer que andar na luz envolve confessar os nossos pecados, reconhecer que somos pecadores, mas andar nas trevas significa ignorar ou negar os nossos pecados. Há muita gente que vive justificando o seu comportamento e faz isso redefinindo o que é pecado. Vivemos num tempo onde, pela falta das verdades absolutas, as pessoas estabelecem para si as suas verdades. Não foi uma, mas já foram algumas vezes em que, num processo de aconselhamento, conversando com alguém, você lê um texto bíblico em que o texto é muito claro acerca do comportamento pecaminoso, acerca da prática pecaminosa, e a pessoa simplesmente vira e diz, mas pastor, eu não sinto que isso é pecado, eu não sinto que há problema em continuar com essa prática, com essa conduta, com essa atitude. Tem muita gente justificando o seu próprio comportamento, redefinindo o que é pecado, usando como desculpa outros fatores, outras pessoas. Não, eu faço isso, mas é a culpa de fulano, eu faço isso, mas pela maneira como eu fui criado, pelos exemplos que eu tive, pelos referenciais que eu não tive. Perceba, João está dizendo que andar nas trevas é tentar se esconder de Deus, ao invés de expor a sua vida para Deus. Olha o que ele diz no verso 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Paulo também, quando escreve em Efésios, no capítulo 4, capítulo 5, ele também vai dizer isso. Versos 17 a 19 do capítulo 4, ele diz, assim eu lhes digo e no Senhor insisto, que não vivam mais como gentios, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos, Eles são obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus, separados da vida de Deus, longe da comunhão de Deus, por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento do seu coração. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda a espécie de impureza. Portanto, agora no capítulo 5, do versículo 7 ao verso 12, ele vai dizer: portanto, não participem com ele dessas coisas, porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz do Senhor. Vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. E aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor e não participem das suas obras infrutíferas das trevas. Antes, exponham-se à luz. Porque aquilo que fazem é oculto. Até mencionar é vergonhoso. Aparentemente, aqueles falsos mestres estavam fazendo isso, porque a declaração que João faz no versículo 8 nos mostra isso, quando ele diz: se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Eles estavam alegando que as pessoas estavam então alcançando um estado de perfeição onde elas já não mais pecavam. Ou talvez pela a ideia filosófica de que o corpo não poderia tocar no espírito. Então, mesmo que eu cometesse um pecado no corpo, isso não afetaria o meu espírito. Esses eram alguns dos ensinamentos dos falsos mestres naquele contexto de João. E João está dizendo para eles: vocês estão enganados. Porque no verso 8 ele diz: se afirmamos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. E novamente no verso 10 ele vai dizer isso: se afirmamos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Como que a gente aplica isso aqui então pessoalmente, a minha vida, a sua vida? A questão é, meus irmãos, se nós não estamos permitindo que a palavra de Deus confronte os meus pensamentos, confronte as minhas atitudes, confronte as minhas motivações, confronte as minhas palavras, confronte as minhas ações pecaminosas, eu estou andando em trevas. A palavra de Deus vem então para confrontar pensamentos, atitudes, motivações, palavras, ações. Para ter comunhão com Deus, nós devemos reconhecer que Ele é absolutamente santo. E nós não devemos andar nas trevas. Mas há uma última coisa que João vai dizer aqui, e com 5 minutos eu encerro. Ele vai dizer que para ter comunhão com Deus, nós devemos andar na luz, como Ele mesmo está na luz. No capítulo 2, que nós vamos olhar na semana que vem, do versículo 1 e 2, João também descreve o que significa andar na luz. Mas nós vamos examinar de maneira mais detalhada isso no domingo que vem. Ele vai dizer assim: meus filhinhos, escrevo-lhes essas coisas para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo justo. E essa é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. O que João está dizendo aqui é que andar na luz não significa agora que nós somos colocados numa classificação de cristãos que são mais crentes espirituais, são mais elevados espiritualmente, que alcançaram um determinado estado de santificação. Não é isso que ele está dizendo. João está descrevendo aqui todos os verdadeiramente crentes, porque ele está dizendo: olha, quem é verdadeiramente crente anda na luz, o incrédulo ele anda onde? Nas trevas. Não existe essa história de crente carnal. Um termo que foi cunhado, né, para descrever aquele crente que talvez esteja cedendo mais às inclinações da carne, né? Não existe crente carnal. O verdadeiro cristão, ele está na luz, e o incrédulo está nas trevas, ponto. Andar na luz é viver abertamente diante de Deus, buscando ser santo e odiando todo tipo de pecado, porque andar na luz é andar como Ele mesmo está na luz. No versículo 7, João vai dizer: se porém andamos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, o Seu Filho, nos purifica de todo pecado. No capítulo 2, verso 6, João vai dizer: aquele que afirma que permanece nele, deve andar como ele andou. 1 Pedro capítulo 1, versos 15 e 16 vai nos dizer: mas assim como é santo aquele que nos chamou, sejam santos também em tudo que fizerem, pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. No Evangelho de João capítulo 3, verso 21, o evangelista João vai nos dizer: mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. E no versículo 21 ele vai dizer: quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. João não está dizendo, meus irmãos, que uma pessoa que está na luz, ela nunca peca. Não é isso que ele está querendo dizer. O que João está dizendo é que o sangue de Jesus Cristo está limpando essa pessoa, está purificando essa pessoa de todo o pecado, para que ele possa andar na luz. É isso que João está dizendo aqui, porque quando a gente olha para esse texto, pode parecer para nós que é algo acessível só a uma classe específica de cristãos, mas não, isso é para todos nós, porque João não está dizendo que aquele que anda na luz não comete pecado. Ele está dizendo que aquele que anda na luz é alguém que está sendo purificado pelo sangue de Jesus Cristo de todos os seus pecados. Mas a pergunta é: e quando nós pecamos? Porque eu peco. Não vou perguntar para você para não constranger você, mas creio também que você peca. Todos nós pecamos. Aliás, pecamos mais do que nós admitimos para nós mesmos e também para Deus. Porque o fato é que todos nós somos pecadores. E o que eu aprendo aqui, meus irmãos, é que andar na luz, por último, então, finalizando, é que andar na luz significa alguém que confessa os seus pecados, experimenta o perdão e a purificação de Deus na sua vida. Uma pessoa que anda na luz não é uma pessoa que tenta encobrir o seu pecado. Uma pessoa que anda na luz não é uma pessoa que tenta esconder o pecado, colocar o pecado para debaixo do tapete. Uma pessoa que anda na luz é alguém que traz à tona, que traz à luz o seu pecado. Busca o perdão e a purificação que Deus faz e opera nas nossas vidas. Andar na luz é alguém que não dá desculpas para o seu pecado, não culpa os outros. Em vez disso, ele confessa. Porque ele diz: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Confessar significa concordar com Deus que o nosso pecado é pecado. Não é dar desculpa, não é tentar justificar, não é tentar dizer: olha, eu fiz, mas eu fiz por causa de fulano, por causa de ciclano, por causa da circunstância, por causa do momento. É dizer: eu pequei, pequei contra ti, Pai, pequei contra os céus. Significa aceitar a responsabilidade dos nossos pecados e nos afastar dele. E a maravilhosa promessa que nós temos aqui, meus irmãos, da parte de Deus, é que se confessarmos os nossos pecados, Ele vem, nos perdoa e nos purifica. Perdoar tem a ver com a culpa do pecado que é tirada de nós. Purificar tem a ver com um termo médico, no sentido de limpeza, de descontaminação. A gente viveu isso, né, agora na pandemia. Alguns de vocês, eu não, porque lá em casa eu não era muito afoito a isso, mas eu lembro que alguns de nós passávamos por um processo de descontaminação toda vez que a gente chegava em casa, né? Você já tirava o sapato lá de fora, a roupa já ia direto para a máquina de lavar, as sacolas eram borrifadas com álcool, né? Todo um processo de descontaminação, de purificação. É isso que ele está falando aqui. Deus então nos descontamina com o pecado. Deus então tira de nós, remove de nós essa contaminação do pecado. E diante disso, aquele que anda na luz, aquele que confessa o seu pecado, recebe o perdão de Deus e a purificação que Deus traz, ele não teme o julgamento de Deus. Porque tudo está exposto diante de Deus. E assim, essa pessoa é livre para se aproximar de Deus em adoração, porque a contaminação do seu pecado foi removida. É isso que Paulo vai dizer em Romanos capítulo 8, verso 1. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Mas é interessante porque o termo confessar aqui, ele está no um tempo verbal do grego que indica uma ação contínua. Não é simplesmente confessar uma vez e pronto, acabou. Agora eu vou orar, vou confessar a Deus todos os meus pecados e está tudo confessado agora diante de Deus. Não. É interessante porque o perdoar e o purificar, sim, é uma obra completa. Uma obra já feita, já realizada. Mas o confessar, não. Indicando, então, que esse processo é um processo que deve acontecer continuamente na minha vida, em que eu, diariamente, constantemente, momento após momento, eu vou, então, confessando os meus pecados. E toda vez que eu confesso um pecado, eu me aproprio do perdão e da purificação que Deus traz sobre a minha vida. Agora, confessar pecado é desafiador para nós, porque nós não gostamos de admitir que nós não somos tão bonitos assim como a gente aparenta ser no exterior. Confessar pecados implica em mostrar às vezes o coração, e a gente não quer mostrar para as pessoas que o nosso coração não é tão saudável assim. Confessar pecado significa admitir fraquezas, dificuldades. Mas, meus irmãos, é a única forma, é a única maneira de nós termos a verdadeira comunhão com Deus, porque a vida de um cristão, ela é marcada então pela contínua confissão de pecados, porque Deus é luz e nele não há treva alguma. É por isso que então que João termina dizendo que andar na luz resulta então na comunhão com Deus e na comunhão com o seu povo. Deixa eu me terminar com uma pequena história bem interessante. Quantos aqui gostam de jogar dominó? Tem gente aí que gosta de jogar dominó? Você sabe da história do dominó, como surgiu o dominó? Ela é bem interessante. No século XVIII, havia num monastério alguns abades que eram bem indisciplinados. E, na verdade, dois monges, né? Porque o abade é o chefe do monastério. Dois monges indisciplinados, e o abade então quis dar uma lição para esses dois monges, porque eles, volta e meia então, eles infringiam as regras ali do monastério. E ele impôs a regra de que eles não poderiam falar um com o outro durante 30 dias. Silêncio, silêncio. E eles deveriam então preencher as longas horas e com criatividade desenvolver alguma forma de preencher então essas longas horas. E diz a história então que um desses monges recolheu 28 pedras chatas que estavam no pátio ali do monastério. Ele começou a colocar números diferentes e criou um novo jogo. E por meio de gestos, porque eles não poderiam falar, eles então concordavam então com certas regras. Mas era muito difícil para eles ficarem em silêncio quando um então batia ali e colocava pedra como vencedor então do jogo. E aí eles se lembraram que eles tinham permissão de dizer uma frase. O abade tinha dito para eles: vocês têm que ficar em completo silêncio, mas apenas uma frase, que era uma oração que os monges utilizavam naquela época, e essa frase vocês podem dizer em voz alta. E a frase é: Dixit Dominus Domino Meu. A palavra domino, em latim, Senhor. E aí, os monges, então, quando eles gritavam, então, domino, davam a impressão para o abade de que eles estavam orando. Mas, na verdade, eles estavam ali se divertindo no jogo, cantando vitória. E de domino, veio, então, o nosso dominó. Dominó. Bem, o que eu quero dizer com essa história? O que eu quero dizer, meus irmãos, que é fácil a gente colocar um verniz religioso na nossa cara, alegando termos comunhão com Deus, mas na verdade a nossa caminhada, o nosso andar é de trevas, é um andar de engano. João não quer que a gente jogue dominó espiritual. Não. Ele quer que eu e você experimentemos então uma comunhão genuína com Deus, andando na luz, como Ele está na luz. Feche seus olhos e incline sua cabeça. Você tem pensado e refletido acerca da santidade de Deus e as implicações disso na sua vida? É fácil para nós tentar focalizar o amor de Deus, um amor que é conivente, condescendente. Mas a sua palavra nos... a palavra revelada e autorizada de si mesmo nos coloca sempre em primeiro lugar a santidade de Deus, em detrimento ao amor dele. A pergunta que você deve fazer para si mesmo é: será que eu ando na luz? Será que eu vivo a verdadeira comunhão com Deus? Ou talvez eu esteja me enganando, esteja auto-enganado pensando estar na luz, quando na verdade eu estou andando nas trevas? Você tem reconhecido e tem confessado os seus pecados diante de Deus? Você tem se apropriado da promessa que Deus faz na sua palavra, de que Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça, de maneira que agora, assim, perdoados e purificados, a gente tem livre acesso e a gente pode entrar na presença de Deus em adoração, em celebração, em comunhão verdadeira e genuína? Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado porque o Senhor vem falar conosco nessa manhã acerca do que é a verdadeira comunhão contigo. Que o Teu Santo Espírito agora possa estar, Deus, agindo em nossos corações, revelando a Deus aquilo que está em nossos corações. Que cada um de nós, ó Deus, saia daqui nessa manhã comprometido com o Senhor de sermos aqueles que andarão na luz, como o Senhor mesmo está na luz. Que ao pecarmos, ao falharmos, não tentaremos esconder o nosso pecado, não tentaremos redefinir o que é pecado, não tentaremos justificar, ó Deus, as nossas condutas, as nossas práticas. Reconheceremos como o Senhor reconhece o que é pecado, confessaremos, para que o Senhor venha sobre nós com teu perdão, purificando os nossos corações, nos descontaminando do pecado, para que assim a gente possa viver uma vida de verdadeira comunhão contigo. Que o Senhor abençoe, ó Deus, a vida de cada um de nós. Que o Senhor nos leve agora em paz e segurança para os nossos lares, que tenhamos um momento de refeição abençoado, em comunhão, em família, diante do Senhor mesmo, e que logo mais à noite possamos ter, Senhor, a oportunidade de estarmos juntos novamente para mais um tempo de culto, de celebração, mas também mais um tempo onde o Senhor há de vir falar conosco por meio da sua palavra. E assim, ó Deus, nós nos despedimos sobre a bênção e sobre a paz do Senhor. E nós oramos no nome de Jesus. Amém, amém, amém. Que Deus abençoe a sua vida.